Muito bom dia, já levamos 20 minutos de atraso e temos mesmo que terminar à 1 da tarde, portanto propunha que começássemos este primeiro painel. Só deixar sentar lá em cima. Bom dia de novo, o meu nome é Pedro Pinheiro, sou jornalista, trabalho na TSF. Já a meu lado, nestas cadeiras, está quem dispensará grandes apresentações, três personalidades conhecem bem, ou não fossem presenças mais ou menos assíduas nesta casa e noutras casas, e através delas entrarem quase diariamente na casa de cada um de nós. João Vasconcelos, vereador na Câmara de Portimão, substitui aqui à última hora a Helena Pinto, que teve um percalço e não pode estar esta manhã connosco. Fernando Medina, Presidente da Câmara de Lisboa, lidera também o Conselho Metropolitano de Lisboa, e Álvaro Amaro, Presidente da Câmara da Guarda, atual líder da Associação dos Autarcas Social-Democratas. Dito de outro modo, e talvez faça sentido, tendo em conta o que está em debate neste fórum, tendo em conta o passado, o presente e, sobretudo, as perspectivas de futuro, no que toca à descentralização e à reorganização do Estado. Dito depois de outro modo, convosco já não ambos os géneros, porque a Helena não pode estar connosco, mas diferentes gerações de três partidos políticos e autarcas de uma grande cidade, a maior do país, integrada numa área metropolitana, de uma cidade do interior, capital distrito, e de uma outra situada no litoral, para onde há vários anos parece escorregar o país. Foram convidados para partilharem connosco a vossa avaliação sobre as competências que no processo de descentralização devem manter-se na administração central, mas antes de lá chegarmos, e porque para isso fomos desafiados, e tanto mais que estamos a abrir os vários debates que aqui vão ter lugar, gostaria de vos escutar sobre os resultados do inquérito efetuado pelo ISCTE, inquérito aos autarcas portugueses, justamente sobre organização do Estado e competências dos municípios, e cujos resultados ainda há pouco aqui nos foram apresentados pelo professor Raul Lopes. Percebemos, é talvez a conclusão mais forte, lá na redação diríamos que seria esse o lead, que a regionalização é hoje praticamente consensual entre os autarcas, seja de que partido forem, estejam no litoral ou no interior. Grosso modo, 8 em cada 10 autarcas defendem a criação de regiões administrativas. Ora, neste contexto, o que vos pergunto já não é se vamos ter regionalização, mas se é ponderado, se é razoável afirmar que possamos estar a votar para órgãos regionais nas próximas eleições autárquicas. Álvaro Amaro, começaria por si. Vão ter que partilhar o microfone. Sim.
Tá. Muito obrigado, bom dia. Cumprimentar o Pedro Pinheiro, naturalmente, e os meus colegas, Fernando Medina e João Vasconcelos. Naturalmente, agradecer o convite ao Pedro Domingos Silva e felicitar o ISCTE e a Assembleia da República por este fórum e a todas e a todos os presentes. Eu, uma pergunta objetiva de um jornalista merece sempre uma resposta objetiva.
Não é sempre o caso, mas parece sempre.
Pois é, que eu sei que merece, mas não é sempre o caso. Porque estarmos a dizer que nas próximas eleições autárquicas podíamos estar a votar para eleições.
Nessa altura já estar a votar para órgãos regionais.
Eu vou atrever-me a dar a minha opinião pessoal. Só me vincula a mim, por razões óbvias. Eu não acredito. E dizer que não acredito que nesse tempo isso seja possível é apenas por uma questão de seriedade com que estas coisas devem ser feitas e de realismo. 2021 é amanhã e...
Os autarcas falam em curto prazo, é um curto prazo político.
Sim, está bem, mas isso do curto prazo e do médio prazo...
Pergunto.
Na economia, no político, é outro. Eu não acredito, o que não quer dizer que não achasse bem. Eu acharia muito bem, mas por isso é que eu tenho uma... Enfim, me empenhei muito, mandatado como estava então, de algo que transversalmente nos partidos políticos, nesta casa, não terá sido aqui e ali bem compreendido, E eu não me canso de falar sobre isso, não é para defender a minha dama, mas quando o meu partido fez um acordo com o governo, há que Del Rey, é sabido, há que Del Rey em alguns casos, não há que Del Rey em outros casos, e o acordo que fizemos foi tão simplesmente para dizer duas coisas. Uma, vamos aprofundar a questão da transferência de competências para os municípios. Dois, vamos pedir que a Assembleia da República, ou acordamos que a Assembleia da República, ou emanando da Assembleia, se possa constituir uma comissão de independentes, de personalidades, para discutir, estudar, debater essa questão do nível subnacional do Estado. Não dissemos que é pelo caminho A, nem pelo caminho... Nem dissemos, nesse acordo, nem podíamos dizer. Nem podíamos dizer. Pois bem, esse trabalho está a ser desenvolvido e o nosso desejo, o meu desejo, muito sinceramente, é que seja possível em 2019, um ano eleitoral por excelência, que nas próximas eleições se possa discutir esse trabalho que eu espero, que eu aguardo com grande expectativa, das personalidades presididas naturalmente pelo engenheiro João Carvinho, que já esteve, e na qual depositamos muita esperança para, sem tabus, como se diz e muito bem, se discutir uma coisa muito séria em Portugal. Não, eu acho que todos nós sabemos, mas às vezes podemos não ter bem presente de que país nós estamos a falar nos dias de hoje. Nós estamos a falar de um país, que a população com menos de 25 anos está 82% no litoral e 17% no interior. Estamos a falar de um país que tem 83% da riqueza produzida no litoral, 89% dos alunos do ensino superior, e nestes, eu gostaria, até porque em homenagem aqui ao Esqueté, deixar-vos esta nota. Dos 89% dos alunos do ensino superior, vejam isto, em Lisboa e Porto estão 54%. Mas em Madrid e na Catalunha estão 23%. Em Paris e em Lyon só estão 20%. E em Berlim e em Munique só estão 18%. Bah, o que nós estamos a falar é de um país, de um desequilíbrio, de uma brutal injustiça, que curiosamente, e era aqui que eu queria chegar, curiosamente ou não, os mais novos já não se lembrarão, mas eu e o engenheiro João Carvinho, e o Fernando Medina também talvez ainda não se lembrarão, mas em 82 e 83 discutiu-se em Portugal. Estão escritos, estão feitos os relatórios, eu os tenho aqui, dos debates que houve sérios em Portugal, sobre, e atendendo às assimetrias que o país já vivia, sobre qual era o caminho mais adequado para acabar com essas assimetrias. E houve uma discussão séria. Sabe o que é que originou dessa discussão? Nada. Ou melhor, mais tarde fez-se um referendo. Todos nós sabemos o que resultou. Eu sou, fica aqui a minha declaração de registro de interesses, eu sou desde que escrevi um artigo num jornal em 23/10/1983, em 23/10/1983, este cidadão escreveu isto. Talvez assim fosse mais fácil e mais rápido solucionar algumas grandes questões que se colocam àquele habitante de Castelo de Paiva e a tantos outros que um dia não muito longínquo disse pertencer ao Distrito de Aveiro, à Diocese de Porto, ao Distrito de Recrutamento de Vila Real, ao Distrito Judicial do Porto e à Direção de Viação de Coimbra. Esse cidadão de Castelo de Paiva tinha a vida no inferno, só podia. Mas, de lá para cá, eu não fiz ainda o balanço, de 83 até hoje, mas há uma coisa que eu lhe posso garantir. Este cidadão, eu estou a dizer com todo o respeito de Castelo de Paiva, nem sei porque é que eu pus Castelo de Paiva em 83, mas a verdade é que...
Um bom exemplo, aquela zona do Distrito de Aveiro...
Bom exemplo. Um bom exemplo. Pois, está muito partido para o norte, para o centro e tal, também é verdade. Mas, de certeza absoluta, que desde a altura até agora, houve alguém que me, aqui há tempos, chamava a atenção, e eu fiquei a pensar nisso, e acho que ele tinha razão. Desde o referendo que foi feito em Portugal sobre a questão da regionalização, estava eu a dizer que eu sou, desde então, mal tinha acabado de me licenciar, um regionalista convicto, mas respeito argumentos ao contrário disso mesmo, argumentos que os há respeitáveis, depois há argumentos que são demagógicos e alguns até roçaram um populismo que eu não, já não respeito tanto, essa história de que não pode haver regionalização porque isso é para dar taxas aos políticos, isso era do século XIX, já não é agora, de maneira que não é assim que se olha para a organização do Estado. Mas a verdade é que quando se fez o referendo, do referendo para cá, o que é que aconteceu? De 98 para agora. Uma nota curiosa. Os distritos tinham poder. Eu sou presidente de uma Câmara Capital Distrito, já fui presidente de uma Câmara de uma cidade mais pequena e estudei tecnicamente isto no âmbito das políticas públicas. E a verdade é que hoje, é claro, não é contestável isto, organismos desconcentrados da administração central sediados nos distritos tinham, até ao final da década de 90, algum poder. E a verdade é que o perderam. Ou seja, o país que mantém esta unidade distrital, creio eu, apenas porque elegem deputados por distrito, mas isto depois lá um dia lá chegaremos, a verdade é que perdeu muito poder no distrito e não ganhou nenhum poder a nível intermédio. Não ganhou. Isto é uma falha da organização do Estado. E, minhas senhoras e meus senhores, eu dou-vos aqui o meu testemunho, não é apenas os indicadores que o dizem. Eu costumo dizer várias vezes, a economia, os empresários, aqui e ali muitos deles vão labutando, vão acreditando, mesmo sem grandes políticas incentivadoras ao desenvolvimento regional. Eu costumo dizer que em Portugal, e o João Carvinho, que de resto foi meu professor, né? Talvez ele não se lembre, mas é verdade. A verdade é que Portugal, nestes anos, tem instrumentos fantásticos do desenvolvimento regional. Instrumentos absolutamente fantásticos. Não tem a política regional. Nunca teve. Peço desculpa de o dizer com esta meridiana clareza. Tem instrumentos, mas são instrumentos que não estão enquadrados politicamente. Logo, não têm os efeitos que, de facto, os seus autores quereriam que ele tivesse. Mas, bom, para terminar, a verdade é que, nesta primeira parte, a verdade é que o país tornou-se, por essas razões, muito mais centralista, todos o reconhecemos, esvaziou-se um poder num nível distrital, não se criou nenhum outro poder, e chegou-se então ao ponto dos municípios, ao ponto em que estamos hoje, no meio destas algumas confusões. É claro que eu vou deixar a questão das áreas metropolitanas, uma realidade muito importante, porque naturalmente aqui o Fernando Medina, melhor do que eu, seguramente pode falar dela, mas é uma realidade que se tem que ter em conta. Mas para chegar a esta questão da transferência de competências dos municípios, também, enfim, falando um pouco em defesa da causa, há pouco o inquérito que o professor mostrou é sobre isso muito evidente. Eu às vezes digo em debates dessa natureza que o egoísmo autárquico é democrático. O Presidente da Câmara de Lisboa pode querer muito bem, não é um bom exemplo, não é um bom exemplo, o meu amigo é Lisboa, nesse caso, porque eu ia dizer que o Fernando Medina pode querer o melhor para o Oeiras, não há problema nenhum, e o Oeiras há de querer também o melhor para Lisboa, então também não há problema nenhum. Mas, em primeiro lugar, ele quer o melhor para Lisboa, porque são os lisboetas que o elegeram. De modo, é como eu cheguei à Guarda há 5 anos e se disse, vão ali acontecer coisas na Covilhã, havia um bocado aquela lógica, e perdoem-me a presunção, dizer, então se acontece coisa boa na Covilhã, isso é mau para a Guarda. Eu disser o que faltava. Eu, quando cheguei a Gouveia em 2001, peço desculpa mais uma vez dessa vaidade, mas que o que houvesse em Ceia era mau para Gouveia. E eu acabei com isso. Acabei mesmo, sabe? Convictamente. A complementaridade é a chave disto e aquilo que se faz de bom na Guarda, a Covilhã só tem que aplaudir e vice-versa. É claro que eu quero o melhor para a Guarda, porque sou eleito pelos guardenses, mas aquilo que o inquérito sublinha é justamente esta mudança de paradigma. E isso chegou às autarquias locais. Não vale a pena pensar-se, a partir do poder central em Lisboa, que isso não aconteceu. Acontece. Isso, hoje, os autarcas, e ainda bem, fiquei satisfeito que o inquérito demonstre isso. Mas, voltando à transferência de competências, há aqui vários equívocos. Honestamente, vários equívocos. Repare. Eu, no outro dia, participava num debate com o nosso colega da Câmara do Porto, a quem eu tive a oportunidade, porque foi ele que usou até a primeira grande expressão para quase ridicularizar esta questão. E a expressão é dele. Ele diz, bom, este processo só nos quer fazer aos autarcas de tarefeiros. Presumo-se tarefeiros porque vão desenvolver tarefas. Bah, pensei eu que as tarefas que o meu colega de Porto estava a dizer eram tarefas de menor importância. E eu tive a oportunidade de dizer-lhe o seguinte, olha, mas se nós somos verdadeiramente descentralizadores, convictamente, antes de quaisquer princípios regionalistas, se somos verdadeiramente descentralizadores, e academicamente há quem diga que uma boa descentralização pode ser obstáculo à regionalização. Eu não sou dos que penso isso, mesmo academicamente, não sou dos que penso, bem pelo contrário. Tal como da CIMES, há quem pense que se as CIMES funcionarem bem como realidades supramunicipais, isso pode obstaculizar à criação de regiões administrativas. Eu aí serei contra a CIMES, de modo que e sou um homem muito do espírito cimista, justamente por essa realidade e que o inquérito, eu respondi ao inquérito, por isso revejo-me muito nisso, mas repara no seguinte, transferir competências para os municípios, penso que ninguém põe em causa isso em Portugal. Ninguém. Da esquerda à direita. Ninguém. Creio eu. Ninguém. Os centralizadores, porque eu também não vejo ninguém em nenhum debate nas televisões. Eu assumo como centralista. Não há ninguém. São todos centralizadores. Todos. Políticos, analistas, comentadores. Somos todos centralizadores. Todos, não sei se somos todos, mas enfim, nunca vi ninguém a assumir-se como eu sou centralista, ponto, ou centralizador, ponto. Regionalista ou não regionalista é diferente por razões que já enfim, falei e poderemos voltar a falar. Agora, se somos todos globalmente, e oxalá que sejamos globalmente descentralizadores, então eu pergunto-me, sem embargo de achar que esta transferência de competências é poucoxinho, é verdade, é de pouca ambição, é verdade, mas isso, no acordo político que o meu partido fez com o governo, não medimos a ambição. Nós dissemos este caminho. Este caminho. A ambição, isso depois é uma questão que se consensualiza com a Associação Nacional de Municípios e, naturalmente, que com o governo depois aprova. Isso foi feito. Mas mesmo assim, eu pergunto-me se, tendo uma ambição maior, se não devemos também ter em conta que há tarefas, para usar a tal expressão, que há funções, que há competências, que se são de menor grau ou de menor importância, então, se são, então quem é que as deve exercer? Não é um nível mais próximo do poder? Então, a velha história do centro de saúde, como aqui foi falado, a competência que é transferida para os municípios é pouco. Claramente pouco. Claramente pouco. Eu ainda não li bem lá aquilo, mas parece que é por causa de ver das janelas e das fechaduras do centro de saúde e não sei o quê. Nada. Muito bem. Deveria atender-se a outras coisas, como, por exemplo, se o município de Carraseda de Anciães quiser o centro de saúde aberto 24 horas, paga. O Presidente da Câmara acha que isso é uma função importante. Está disponível para pagar, devia ter essa competência. Não tem. Foi pouco. Mas eu pergunto, e se o centro de saúde tiver as janelas partidas e as telhas não sei quantos, que acontece por aí, infelizmente, o que é que é melhor para resolver os problemas das populações terem a consulta e o médico ter melhores condições de trabalho? É ser a junta freguesia até, ou o município, ou é aqui o Ministério da Saúde? Eu acho que isto é óbvio. De modo que é uma não questão, é uma discussão que está ali mal feita, porque verdadeiramente se queremos ter um poder mais próximo das populações, com mais eficaz para resolver melhor os problemas das populações, então quem é que o deve resolver? É quem está mais próximo das populações. Agora, se isso é mudar a telha ou se isso é mudar a janela, pois então, se isso é uma tarefa, tem que se resolver. E este, para mim, é um argumento muito simples. Não significa que não sejamos, ou que não tenhamos a ambição, de ir mais longe nessa descentralização. Devemos ir, mas justamente às vezes, para se ir mais longe, têm que estar passos nesse sentido. É mais ou menos como a organização do nível subnacional do Estado. Discutir a regionalização hoje, regionalização sim ou não, é matar a regionalização. Eu sou pelas cinco regiões, claro, no referendo, se houvesse as cinco regiões, o resultado não era tão mau. Aqui me têm, eu posso confessar aqui na Casa da Democracia, acho que um político expresso nunca faz demagogia. Quer dizer, digo eu. Mas eu acho que nunca fiz tanta na minha vida para votar e fazer campanha pelo não naquele referendo. E sou um regionalista convicto. E aquele referendo, eu queria o não, sabe porquê?
Queria introduzir o Fernando e o João na conversa.
Era o não, sabe porquê? Porque criava-se uma região chamada região do interior. Era juntar o distrito da Guarda e o distrito de Castelo Branco. Eu, na altura, não era autarca, nem sonhava ser autarca. Eu disse, na altura, que juntar dois pobres, nunca vi dois pobres juntarem-se e ficar ricos. Se juntarem dois pobres, um ao outro rico, ainda de noite, tal, uma distração qualquer, ainda pode haver alguma, ali algum desvio. Agora, dois pobres a discutirem um com o outro. Bom, região centro, sim, não juntar dois. Bom, eu fui um dos que lutei muito contra aquele referendo, com o coração dilacerado, porque eu não queria aquela regionalização, e por isso eu queria outra, penso que outra é mais importante, mas o melhor, e termino mesmo, o melhor é deixarmos que o país discuta seriamente essa questão, porque a região mais assim ou menos assim tem muito que ver com uma questão essencial, essencialíssima. É preciso saber o que é que o Estado Central está disposto a perder para ser executado pelas regiões. Esta é que é a questão-chave. Quer dizer, a mim não me interessa se é região A, B ou C, ou se é isto ou se é aquilo. Me interessa-me região sim para fazer o quê? E o quê é aquilo que o Estado Central, que a coragem política determinar, que deixa de ser o Estado Central, passa a ser desenvolvido na região. Tal como uma boa transferência de competências para os municípios, como eu disse, não é óbvio nenhum à regionalização no meu ponto de vista.
O Álvaro Marques tocou aqui em vários pontos e eu diria ao Fernandinho e ao João Vasconcelos para, ainda que o mote da pergunta seja o mesmo, poderem fazer um enquadramento geral tal como fez o Álvaro Amaro, voltando à pergunta inicial, que era perceber se podemos votar já para órgãos regionais em 2021. Álvaro Amaro não acredita nisso. Fernandinho, acha viável ou este curto prazo? O tempo político nem sempre corresponde ao tempo cronológico, é um bocadinho mais lento. Deixe-me já agora introduzir outra questão, porque o tempo corre e voa. Há pouco, quando o professor apresentava os resultados de estudo, ele tirava uma outra conclusão, que é a de que hoje os autarcas pensam de forma diferente a forma de intervir no desenvolvimento local. Isto, Fernando, corresponderá a uma mudança geracional entre os autarcas ou antes à maturidade da nossa democracia?
Bom, muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi dirigido, saudar o ISCTE por esta iniciativa, também saudar aqui os meus colegas de painel. Respondendo de forma direta à primeira questão sobre a eleição dos órgãos regionais em 2021, na minha opinião é possível, não é desejável, não é prudente do ponto de vista do processo político conduzi-lo assim. Por uma simples razão, porque a vida é a vida, as pessoas são as pessoas, e depois das eleições de 2019, como há protagonistas concretos a pensarem nas suas situações concretas, todo o processo ficará inquinado para 2021. Aconselho à prudência que o que poderíamos fazer bem era... Sim, que aqui, peço desculpa, que aqui representam o mesmo, isto é... Quem quiser que este processo seja bem sucedido, o que eu apostaria era na aceleração do trabalho, que ainda está longo, que ainda está longe do ponto de vista da estabilização do quadro de competências e do modelo, e depois a sua aprovação no que fossem os dois primeiros anos da próxima legislatura. Tendo em vista a realização dessas eleições para um futuro, para coincidente com o próximo ciclo autárquico, não com 2021, com o seguinte, isto é...
direcionar mesmo a voz para o microfone, talvez seja isso.
Muito bem. E por isso, não fazer coincidir, fazer aprovar cedo no ciclo político das próximas eleições legislativas, isto é, na altura que os partidos, por regra, ainda conseguem conversar uns com os outros, quanto mais próximo do momento eleitoral seguinte, menos capacidade de entendimento há, mais se acentuam as divergências, por isso fechar esse entendimento básico no início da próxima legislatura e projetar as eleições para depois do ciclo autárquico. Acho que tentar antecipar isso é condenar a possibilidade disto acontecer. Quero recordar, aliás, que já tinha sido aventado pelo Governo e pelo Primeiro-Ministro a possibilidade da realização desse processo, nomeadamente nas áreas metropolitanas, nas eleições, a quando das eleições de 2017. A opinião dos municípios na área metropolitana de Lisboa foi favorável, que esse processo avançasse e se realizasse, mas depois eu creio que a proximidade e a coincidência com as eleições autárquicas desse mesmo período impossibilitou que isso tivesse uma convergência também no Porto. E por isso eu acho que o prudente era programar nos dois primeiros anos e depois o ciclo seguinte. Segunda questão, o que é que está a mudar? Eu não consigo interpretar, não sou capaz de interpretar bem os resultados em todas as regiões do país, mas posso dar bem claro o que é o caso de Lisboa. É que há claramente uma passagem de uma fase, de uma lógica de concorrência entre municípios para uma lógica de forte cooperação e para um momento em que todos compreendem que se ganharia com uma legitimação de uma autoridade metropolitana. É muito simples, é simplesmente a necessidade e a constatação dos factos. Aqui o Álvaro Amaro dizia, o Presidente da Câmara de Lisboa pensa primeiro em Lisboa, no que é melhor para si, depois o que é que... Bom, não desejará mal a Oeiras, mas em segundo lugar para Oeiras ou em terceiro para Loures. Eu penso precisamente no que é melhor para Lisboa, para mim, neste momento, como Presidente da Câmara, o que é melhor para a cidade de Lisboa, passa muito por resolver problemas que estão em Loures, que estão em Oeiras, estão em Odivelas, estão em Amadora, Almada... Porque, vejamos, eu vou só dar dois exemplos claros. Não é possível resolver os problemas da mobilidade na cidade de Lisboa se eles não forem resolvidos dentro de uma esfera metropolitana. Não é depois de eu ter os carros a entrar cá, nós temos um sistema de mobilidade distorcido face a qualquer área metropolitana padrão de país desenvolvido, com uma enorme predominância do automóvel. Bom, a partir do momento que eles entrem na cidade de Lisboa, o que é que eu posso fazer com eles? Bom, tenho duas hipóteses. Qual é a dimensão dos engarrafamentos, quantas filas é que eu tenho e onde é que eu os vou parquear. E por isso, é para mim, para resolver o problema de Lisboa, é para mim mais importante resolver o problema de Loures, resolver o problema na Amadora, resolver o problema em Sintra, resolver o problema de Cascais, resolver o problema, isto é, dos grandes polos onde, ao longo das últimas décadas, a população que entrou na área metropolitana e a população que saiu da cidade de Lisboa para o resto da área metropolitana se concentrou. Segundo exemplo, habitação. A cidade de Lisboa, a área de Lisboa, é um exemplo claro do processo que o país teve, em Lisboa e do Porto, nas duas grandes áreas, em que aumentamos muito a população, mas ao mesmo tempo os centros das áreas metropolitanas perderam muito a população. Não é um fenómeno inédito na Europa, vários casos temos, mas no nosso caso é um processo muito acentuado. A questão é que sem uma visão regional e sem um poder regional, este processo desenvolveu-se de forma caótica, penalizando aliás todos. Quando Lisboa perdeu 300 mil habitantes em 3 décadas e a área metropolitana ganhou mais ainda, isto é, ganhou os 300 mil que Lisboa perde e ganha mais aqueles que de fora da área metropolitana e até de fora do país entram no país, isto causou uma completa disfunção do ponto de vista da organização de serviços fundamentais. Bem, os transportes públicos para começar, as infraestruturas de saúde. Reparem só o que é que acontece. Com a saída das pessoas, nós temos desertificação do centro, tivemos problemas do comércio tradicional, porque as pessoas passaram a consumir noutros sítios, temos problemas de acesso às infraestruturas de saúde, porque as pessoas antes tinham acesso aqui, passaram a residir noutros locais e a rede de cuidados primários não estava programada para essa saída. Isto coloca problemas muito complexos ao nível da rede de serviços básicos, por exemplo, de creches. onde é que se fazem, como é que se fazem, coloca problemas inversos do ponto de vista, por exemplo, da rede escolar. Nós tínhamos escolas que ficaram sem meninos e passamos a ter municípios vizinhos que ficaram com meninos sem escolas, e mais, e nós sem capacidade de programar onde é que isto se deveria organizar, e por isso a falta de um poder regional de âmbito metropolitano com capacidade efetiva fez com que a transformação económica e social ocorresse, mas ocorresse sem capacidade de resposta das políticas públicas de acudir de forma mais eficaz na resolução de um conjunto de problemas. Para finalizar, o que é que mudou hoje? Eu hoje acho que há uma consciência deste processo muito maior. Então, para mim, em Lisboa, ela é muitíssimo clara. Nós precisamos, em absoluto, da cooperação entre os municípios, mas precisamos mais do que isso, que essa cooperação se reforce numa autoridade regional. Deixem-me só vos dar um exemplo de algo que está a acontecer na área metropolitana de Lisboa, que seria impensável, porventura, há 15 anos atrás. Os municípios decidiram pela criação de uma empresa metropolitana de transportes e decidiram, dos seus orçamentos, fazer a transferência anual, neste ano já de mais de 20 milhões de euros, e a partir do próximo ano, sempre crescente, de uma verba superior a 30 milhões de euros por ano, para criar uma infraestrutura de oferta de serviço de transporte público rodoviário integrada com uma marca única para satisfazer estas necessidades. Há 15 anos isto era impossível. O sentido de cooperação não existia. Agora, isto está assente no modelo de cooperação, porque não há...
É um reflexo de uma maior maturidade política, melhor maturidade política,
uma consciência...
de uma mudança geracional nos autarcas...
Não, eu acho que é uma questão de consciência, acho que também é uma questão do momento económico que o país vive...
Inconscientes, não é? Daí a minha pergunta.
Não, uma questão da consciência da interdependência e da questão da necessidade. E também, vamos lá ver, há 15 anos este processo que está acontecendo na área metropolitana de Lisboa não tinha esta dimensão que hoje tem. E, de facto, depois também há um momento económico que o país vive. Quer dizer, quando, em momentos de crise e de maior recessão, é evidente que a discussão da afetação dos recursos é sempre mais difícil. Em momentos de expansão, é sempre possível pensar de forma diferente. E acho que há aqui também um ponto, que é o papel de Lisboa nesta equação. Que é o papel de Lisboa entender que isto é benéfico para todos que isto aconteça. Outro exemplo, e para fechar, por exemplo, quando se fala hoje no turismo. É benéfico para Lisboa que se desenvolvam outras polaridades do ponto de vista turístico. A ideia de que nós queremos turistas em Lisboa e não os queremos no outro lado, a ideia de que, por exemplo, Lisboa concorre com o Porto, ou que concorre com Fátima, ou concorre com outro sítio, é perfeitamente o inverso. Hoje um turista, quando chega ao território nacional, se vier do Brasil, se vier dos Estados Unidos, ele não vem a Lisboa. Ele passa por Lisboa. Lisboa é uma paragem de uma viagem que alguém faz à Europa, que é como eles assim dizem. É essencial que haja, que nós criemos complementaridades para podermos valorizar o produto, porque senão um produto de 3 dias não existe do ponto de vista de grande parte desses mercados. E por isso, essa consciência hoje é muito maior, é muito clara e fez, aliás, com que os municípios da área metropolitana tivessem dito ao Governo deve avançar para a eleição do Presidente da área metropolitana e dos órgãos das áreas metropolitanas aqui em Lisboa e já o dissemos para 2017.
Celso, recordo-vos que é vereador na Câmara de Portimão. João, um mesmo enquadramento, talvez a pergunta inicial também, se no entendimento do seu pessoal, eventualmente do Bloco de Esquerda, do seu partido, poderemos ter a eleição de órgãos regionais já nas próximas autárquicas, em 2021, mas permitia-me introduzir mais um fator de perturbação, porque estou aqui um bocadinho pressionado pelo tempo, porque falta só quase meia hora para terem que, nomeadamente o Fernando, ter que nos deixar, que era o facto, no inquérito... E na parte sobre modelo desejável de organização do Estado, a maioria dos autarcas, creio que 71%, defenderem que as competências dos municípios deviam ser diferenciadas. Já agora gostava de ouvir lá pelo meio também sobre isso, se isto é viável, se não corremos o risco de gerar aqui uma amálgama de políticas para diferentes setores.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar os colegas aqui de painel, Dr. Fernando Medina, Engenheiro Álvaro Amaro e caro doutor também, e em nome da vereadora Helena Pinto agradecer o convite que nos foi formulado. Estou aqui, enfim, em sua substituição.
Foi a última da hora, portanto acho que faço minhas as palavras do ISCTE e da organização.
Muito obrigado. Deixa-me, em primeiro lugar, regressar um pouco mais de 100 anos atrás. O historiador Oliveira Martins, no século XIX, já dizia que Portugal é um país continuamente adiado. Efetivamente, e vou um pouco mais à frente, a partir da implantação da democracia atual, portanto, a Revolução de Abril, onde temos uma conquista muito importante, que é o poder local democrático, e a Constituição da República, de 1976, de facto consagra o princípio da subsidiariedade. E dentro desse princípio, também o da democraticidade, lá está plasmado que a descentralização, de facto, é um elemento fundamental e que deverá ser concretizado, enfim, para órgãos, para as autarquias, órgãos diretamente eleitos pelas populações, freguesias, municípios e regiões. E, efetivamente, o patamar da regionalização é um dos patamares que tem sido continuamente adiado, enfim, fruto de opções políticas dos governos que temos tido, do PS, PSD e CDS, que nunca quiseram abdicar de muitos poderes, nunca quiseram deixar mão de poderes, enfim, descentralizando-os para os órgãos que estivessem em melhores condições de concretizar essas competências. E, de facto, não deixa de ser um pouco lamentável, direi mesmo, nesta legislatura, penso o Bloco de Esquerda, que havia condições objetivas para se avançar num processo de descentralização efetiva. Porque um processo de centralização efetiva não é efetivo, não é verdadeiramente, sem ter consignado o patamar da regionalização, sem dúvida. Considero até que, o Bloco de Esquerda considera que estamos a assistir a um processo de municipalização de competências, direi mesmo municipalização, não de centralização, porque obviamente falta aqui o patamar da regionalização. Claro que a regionalização, a criação das regiões administrativas, isto não é a varinha mágica que irá resolver todos os problemas, que resolveria com certeza, mas será um elemento fundamental para suprir o vazio existente entre o poder central, e nomeadamente as autarquias, confere mais capacidade de decisão, mais democracia, enfim, e permite que situações, enfim, possam ser resolvidas muito mais facilmente, até porque nós já temos as direções regionais, antes tínhamos os governos civis, as delegações regionais, mas o Bloco de Esquerda, nós preferimos que, efetivamente, portanto, esses órgãos, portanto, essas pessoas que lá estão, sejam eleitos diretamente pelas populações. E não podemos dizer que, bom, o Estado vai ganhar mais dinheiro, vai gastar mais dinheiro. Não vai. Aliás, permitirá fazer muito mais com menos dinheiro. Isso é a nossa posição. E, de facto, sei que nós sabemos que era difícil nesta legislatura, efetivamente, avançar com a questão da regionalização. Temos a questão do referendo, que foi introduzido desnecessariamente por PS e PSD, portanto é muito mais difícil, mas pelo menos que, em todo este processo de descentralização, que o Governo tivesse apontado por um patamar a curto prazo, a médio prazo, não direi, mas para a próxima legislatura, o figurino da concretização da regionalização. E não é com a questão da organização subnacional, com a criação de uma comissão técnica independente para a descentralização. Penso que não é por aí que iremos lá, não é por aí. Claro, será importante produzir estudos, etc., mas penso que não é por aí que o país irá, enfim, concretizar ou pelo menos iniciar o processo de regionalização. Portanto, eu estou ciente que neste processo, muitas entidades, muitas autarcas, estão a ver, efetivamente, que falta aqui qualquer coisa neste processo. Ok, isso tudo bem, portanto, competências que devem ser descentralizadas, no nosso caso municipalizadas, mas começam a ver que falta aqui qualquer coisa, e que é efetivamente a criação de regiões administrativas. E se não ceder estes passos nos próximos tempos, iremos ter um país com assimetrias cada vez mais agravadas, um país mais desertificado, um país com mais interioridade e um país em que a população se irá concentrar numa faixa do território, de norte a sul, enfim, e passando pelo Algarve, e que isso não é desejável. Isso não é desejável, e pensamos que é chegada a altura de inverter toda esta situação de políticas públicas, a bem dos cidadãos, a bem da democracia, enfim, e a bem de um país mais coeso, territorialmente, social, económico e culturalmente.
Este processo de centralização de competências não resolverá nenhum desses problemas? Nomeadamente essas desigualdades territoriais que referia.
Não resolverá, repare, até porque temos aqui um processo bastante bicudo, não sei como é que o Governo irá descalçar esta bota, nomeadamente do PS e o PSD, é que, enfim, temos competências a descentralizar para os municípios, mas não sabemos quais as verbas. De onde é que estão os pacotes financeiros? Fizeram bem os autarcas, que não quiseram assumir essas competências, dizendo até, e cumprimento que alguns autarcas, o Sr. Presidente da Câmara de Lagoa, e muito bem, que aqui está presente, que referiu, não sei se foi bem assim, que seria um tiro no escuro assumir competências neste momento, sem conhecer os pacotes financeiros, sem conhecer as verbas. Isto é uma situação muito complicada. Setores, não é só na saúde e na educação, também noutras áreas com certeza. São necessárias verbas para concretizar todo esse processo, para dirimir, portanto, as assimetrias territoriais, para concretizar todos esses serviços de melhor forma, para levar mais bem-estar e qualidade de vida às populações e, enfim, temo que estejamos a dar um passo no sentido errado e que o país continue, mais uma vez, adiado, quando tinha aqui uma oportunidade histórica para concretizar um processo riquíssimo e que, aliás, está plasmado na nossa Constituição da República.
Estamos centrados na questão que nos convidaram para debater aqui, recordo que é basicamente ouvir-vos sobre as competências que devem permanecer na Administração Central, que em caso algum devem passar para os municípios, para as comunidades intermunicipais e eventualmente até para as regiões. E a pergunta é essa, tirando da equação naturalmente as funções de soberania, como a defesa, a administração interna, os negócios estrangeiros, identificam alguma competência que deva ser vedada aos municípios ou às comunidades intermunicipais? Voltava assim, Álvaro Amaro.
Repare, tirando essas funções de soberania, como disse bem, eu acho que a partir daí, e para além da realidade metropolitana, por isso que eu concordo com o Fernando Medina, acho até que num eventual poder intermédio da eventualidade das cinco regiões, não pode deixar de se considerar, na minha opinião, hoje, estas duas realidades metropolitanas, porque têm uma especificidade muito própria, como muito bem disse, e por isso é que eu não o quis abordar, embora eu tenha pedido a Deus e aos anjos que o Governo não fosse cometer aquele erro muito grande, que era eleições nas áreas metropolitanas em 2017. Porque isso era politicamente, na minha modesta opinião, bem entendido, com mais ou menos modéstia, seria cavar politicamente um fosso ainda maior. Eleger o Presidente da Área Metropolitana de Lisboa ou o Presidente da Área Metropolitana do Porto, sem olhar para o resto do país, era, sob o ponto de vista político, cavar um fosso ainda maior. O fosso económico e de desenvolvimento está aí, bem claro. E então era a política a dizer-se, bom, então, isto é tão claro, temos duas áreas metropolitanas, dois presidentes e o resto não. Eu acho que há uma realidade muito própria das áreas metropolitanas, deve ser considerada, muito bem, deve ser estudada. Como eu disse, também o Estado Central a dizer o que é que está disposto a abdicar de fazer para ser feito fruto das realidades novas nas áreas metropolitanas e também nos outros espaços regionais. E este é que é o ponto. Em Portugal nós temos, vamos ser sinceros e perdoem-me, um Estado preguiçoso. E que conduz àquilo que o Sr. Vereador há pouco disse. Na verdade, o debate inquistou-se, mas há uma parte do que ele disse é verdade. As transferências de competências para os municípios, como é evidente e é sabido, deviam estar os chamados envelopes financeiros no Orçamento do Estado, em 15 de outubro, deviam estar no início do ano, e não estão. E, de facto, isso é verdade. Mas também não é menos verdade que há competências que podem ser assumidas porque têm zero de envelope financeiro. Olha, eu já assumi, já decidi, quatro. Não tem nada de envelope financeiro. Vou-lhe dizer uma. Uma das grandes reformas do Estado foi dito pelo anterior Primeiro-Ministro, é dito por este Primeiro-Ministro, se calhar pelo anterior do anterior e o anterior do anterior.
mas é uma vergonha nacional. É chamada à gestão do património do Estado nos territórios. Admite-se lá, eu dou-vos apenas um exemplo. Há um edifício muito bonito, na zona histórica da Guarda, que já lá estava antes de eu ter chegado, já estava vazio, um departamento do Estado já tinha saído de lá, pois acreditam que o Presidente da Comunidade Intermunicipal, o Presidente da Câmara, nós falámos com o Governo anterior, com este Governo, e sabe qual é o estado da arte? Lá está, o abandono. Isto é uma vergonha. E ninguém consegue resolver isto, até que, neste processo da transferência de competências, está feito um diploma, por isso eu assumi esta competência, porque quer resolver isto. E o diploma não me exige que o Estado me pague nada. O diploma permite é que eu vá junto do Ministério das Finanças e diga, muito bem, agora isto é para mim nestas condições. Ou seja, dá um avanço, tal como no Parque Habitacional do Estado. Há casos em que é puras vergonhas. Eu tenho uma, e eu tenho terça-feira já, porque assumi essa competência, uma reunião com a Secretária de Estado de Habitação, e vou-lhe propor um acordo. Porque o diploma da transferência de competência não exige envelope nenhum. Não sou eu que estou a defender o Governo, atenção. Eu estou apenas a defender aquilo que é defensável e a atacar aquilo que é atacável. Há diplomas da educação, por exemplo. É uma coisa disparatada, não há maneira de se conhecer nada, porque o Estado é preguiçoso. No anterior processo de transferência de competências, no governo anterior, tinha uma lógica que era transferência por negociação. Eu assumi a gestão do Museu da Guarda por negociação com o governo anterior ao cêntimo. Volto a repetir, ao cêntimo, anexo àquilo que assinei. Este governo, com toda a legitimidade, disse, nós agora não é por negociação, é por, posso chamar, imposição da lei. E é para todos igual. E no acordo nós dissemos, não é possível, porque Braga não é igual a Barrancos. Não é possível. E introduzimos-lhe o conceito da temporalização, que vai até 2021. Eu cá, para mim, foi este o entendimento desta Casa, respeitável, na minha opinião, e só me vincula a mim, devia ser 2022. Ou seja, os autarcas eleitos em 2021 deviam conhecer as atribuições e competências novas para todos no início do mandato e o regime financeiro. Eu costumo dizer que a democracia ensinou-nos. Nós é que às vezes não queremos aprender. E é por isso que eu digo que o Estado, eu digo o Estado que é para não falar nem do governo A, nem do B, nem do C. O Estado é preguiçoso, não quer fazer as contas. Sabe porquê é que não quer fazer as contas? Porque não quer transferir, porque não quer perder o poder, porque acha que deve ser aqui na rua não sei quantos. Agora já não é 5 de outubro, agora é no Infante Santo, que é o Ministério, era 24 de julho. Está a ver? Agora é 24 de julho não pode ser, tem que saber fazer as contas. Mas acreditem, eles não fazem, não é porque não saibam. Porque isso haveria aí, empresas fariam isso na hora. Não querem, independentemente da vontade política do governo. Bom, e a verdade verdadeinha é que, se por um lado há essa preguiça, para não lhe chamar outra coisa, também do outro lado, muitos autarcas, compreensivelmente, ainda ontem eu estava em conversa com o Ministro da Administração Interna e chegámos a essa conclusão. Também há muitos, porque nós introduzimos a temporalização até 2021, quer dizer, bom, este ano não vamos assumir nada, que é para ver se corre bem ali no vizinho. Também há disto, o que é respeitável. Agora, não vale a pena nós deixarmos de pensar, creio eu, é que há competências. A competência na cultura, com base neste diploma, é inócuo. Na habitação, é inócuo. É absolutamente inócuo. Se me dissesse o parque habitacional passa para a Câmara e não conhecesse o envelope, alto aí, alto lá. Mas não diz nada. Só diz, olha, quer, vá negociar. Pronto, e nós lá vamos negociar. Se o negócio for bom para ambas as partes, muito bem. Se não for, paciência. Por isso, assumir algumas dessas competências para aqueles que acreditam convictamente neste caminho, e eu acredito, então acho que o devemos desenvolver, independentemente, repito, de ter havido um caminho que devia ter sido melhor percorrido, porventura com mais ambição, e com, os tais envelopes financeiros. Só queria deixar esta nota. Por isso, trabalho imprescindível, como eu terminei há pouco a minha intervenção, absolutamente imprescindível e de grande seriedade, sem o qual estamos a discutir apenas a política pela política. Quando eu há pouco disse que em 2021, e o Fernando Medina também está de acordo, é uma questão de realismo, de facto, é a realidade que se impõe. Não é 2021, porque mesmo tendo alguma pressa, a pressa não é boa conselheira se nós não tivermos esse realismo. Daí que se imponha que o Estado, e alguém que o administra, impõe ao Estado fazer as contas. O Estado não é bom de contas, sabe? Nunca foi bom de contas. É preciso saber as contas. Quanto é que custa a função da educação ou da saúde no quadro, neste quadro, quanto é que custa em cada município?
Ou seja, se bem entendi, e recorrendo à minha pergunta inicial e tirando as funções de soberania, o Álvaro Amar entende que qualquer uma destas competências pode ser exercida pelos municípios. Para. O problema é o envelope financeiro, vulgo dinheiro, não é?
Não, mas eu tentei aqui desmistificar a história do vulgo dinheiro.
Eu só estou a tentar centrar no nosso debate, porque eles convidaram-nos para falar das competências que devem promover a administração central.
Mas, repare, nós podemos elencar, já estamos em 21, nas 21 que nós temos aí, que são conhecidas, podemos lhe acrescentar mais. Só que não vale a pena ignorarmos esta realidade. Os municípios podem ter funções de planeamento, gestão ao seu nível, mas também têm que ter funções de execução. De decisão. E é aqui que bate o ponto. E muitas vezes as funções ou as competências de decisão não implicam nenhum envelope financeiro. Implicam coragem política para se transportar para lá. Implicam vencer resistências do Estado. Peço desculpa, eu sei que isto é um lugar comum, mas é manifesto e objetivo nos dias de hoje, justamente pelo centralismo do Estado. E aqui há coisas que não implicam envelope financeiro. Por isso não vale a pena colocarmos apenas a questão no envelope financeiro. É uma mistificação. Ainda que, se me disserem, passa o parque escolar para o município da Guarda. Alto lá, vamos saber quanto é que o Estado gasta na política educativa na Guarda, da sua, o Estado Central. E isso ainda não me disseram. Por isso, está certo, enquanto não disserem, não há transferência de competência. E por isso é que pusemos lá até 2021 ou 2022.
Muito bem, vamos ouvir o Fernando. Se não me escapou nada de essencial, Fernando Medina, do inquérito do ISCTE, podemos concluir que na educação os autarcas só não reclamam a gestão dos professores, no ambiente a adaptação às alterações climáticas, no ordenamento do território as reservas agrícola e ecológica nacionais, assim como o ordenamento e gestão da orla costeira, no desenvolvimento económico a segurança alimentar e a defesa do consumidor e depois alguma divisão entre os adquiridos, nomeadamente na proteção civil, na defesa da floresta, com, como seria, digo eu, de presumir os autarcas das zonas rurais mais disponíveis para assumir essas competências do que os das zonas urbanas. Valida, Fernando Medina, este quadro a traço grosso que resulta do inquérito do ISCTE?
Eu acho que o quadro tem que ser trabalhado do ponto de vista da própria racionalidade com a existência de um órgão, neste caso, de âmbito metropolitano. Há competências que não faz sentido estarem na escala municipal, porque, pura e simplesmente, a escala da resolução do problema e da eficácia não é municipal. Claro que se perguntar ao autarca, ele responde no âmbito da sua esfera. Mas, quer dizer, hoje, permitam-me falar-vos só de Lisboa, porque é mais fácil para mim assumir essa representação. Quando se discutem infraestruturas pesadas do sistema de saúde, elas não têm uma escala municipal, elas têm uma escala metropolitana. Algumas até mais do que isso. Quando nós discutimos toda a promoção económica de uma região como Lisboa, até é numa escala e numa abrangência superior à própria área metropolitana de Lisboa. Esta Lisboa é hoje parte de um conjunto muito alargado, de uma região muito alargada, que até está um pouco para além das fronteiras da própria área metropolitana, de uma economia que funciona de forma ligada, que se relaciona, que utiliza as mesmas infraestruturas, que as empresas pertencem a cadeias de abastecimento umas das outras, cujos trabalhadores trabalham em setores que são complementares, onde a organização espacial decorre de uma especialização que o tempo foi sedimentando. pensando, nada disso faz sentido ser pensado a uma escala municipal. Isto é, se cada um regredir, já vos falei dos transportes, onde creio que há evidência, não faz sentido a sua planificação, a sua concepção a uma escala municipal, na área metropolitana. É evidente que, se for perguntar a algum autarca, mas você está disposto a perder competências para uma entidade metropolitana ou para uma junta de freguesia? Bom, aí então vai ser um debate pior que a regionalização, é que ninguém quer perder competência nenhuma. Mas, de facto, há competências que não devem estar no nível municipal, devem estar acima. Tem que estar. É racional que estejam. E estou-vos a falar a partir da maior Câmara Municipal do país. E há, de facto, problemas. E há, de facto, dimensões de resposta a problemas das populações que não encontram boa resposta na escala municipal. Basta observar aqui à volta o que foi todo o processo de ordenamento desordenado do território, do ponto de vista do processo de construção, de urbanização, com o que isso depois tem impacto do ponto de vista dos investimentos em vias, em redes viárias, no investimento ou ausência dele em matéria de transporte público, para perceber que a municipalização deste problema não resolve nada, porque tudo está a acontecer no território do vizinho. Ou melhor, está a acontecer neste e está a acontecer no vizinho. Quer dizer, os problemas que Sintra enfrenta, grande parte deles são simétricos daqueles que Lisboa enfrenta. Ou que enfrentou nos anos das últimas décadas. É que nós perdíamos população, eles recebiam-na. Porquê? Porque as casas eram baratas, os terrenos podiam se urbanizar com facilidade, durante grande parte do tempo vivemos sem planos de ordenamento, tudo se fez de determinada forma, com rapidez para responder a necessidades, e por isso o que é que tivemos? Tivemos uma realidade que avança, que se faz, completamente imune ao discurso político, completamente imune e muito para lá das fronteiras administrativas. Nós andamos sempre a discutir fronteiras administrativas, andamos a discutir municípios, andamos a discutir regiões, andamos a discutir freguesias, por isso estamos todos agarrados ao problema administrativo. A vida das pessoas não se faz dentro de barreiras administrativas. A vida das pessoas faz-se na sua casa, na sua habitação, na escola dos filhos, no local de emprego, no centro de saúde. É sempre em função das necessidades e da existência dos territórios. Não se faz nessa fronteira administrativa e, por isso, quando nos agarramos a isso, perdemos. E, por isso, eu, respondendo, voltando de forma síntese à resposta, acho que os resultados do inquérito têm que ser lidos com a prudência de que a racionalidade obriga, de que várias dessas competências faz sentido é serem exercidas em órgãos, nomeadamente aqui a nível da área metropolitana e não a nível municipal. Creio que, tirando as funções de soberania, em todas as outras áreas há matérias que ganham em estar em nível regional e há matérias que ganham em estar em nível municipal. Não sei se valeria a pena, não valerá a pena aqui hoje estar aqui a descascar uma a uma, mas, por exemplo, há matérias na área da educação. É evidente que há matérias que faz sentido estarem no âmbito municipal, como algumas passaram, podiam ter passado mais. Há outras que podem estar no âmbito regional e devem estar no âmbito regional. Admito que outras, algumas, possam estar no nível nacional. Vamos à saúde, igual. Vamos ao sistema, vamos à área da segurança social, embora eu acho que o corpo fundamental deve estar nacional, nomeadamente no sistema de segurança social, no sistema de proteção social, no sistema de ação social, por assim dizer, de forma mais direta, várias matérias podem estar no âmbito regional e no âmbito municipal. E por isso, área a área, há muita coisa que pode ser segmentada com eficácia. E esse processo... Agora, é preciso perceber que a teoria para aqui interessa muito pouco, não é? Porque a teoria geral da organização do Estado, como antes disse, não quero fazer apelo à cadeira do antigamente, mas interessa relativamente pouco. O que interessa no concreto é saber, há ou não há dinâmica política que permita consolidar um processo que, acima de tudo, tem uma característica. É a questão da democracia, não é? Quando nós falamos nestes processos, a chave da palavra regionalização, e não fujamos dela, é a questão central da legitimidade democrática dos dirigentes. Não é a questão... Quer dizer, ninguém reclama no país que o Governo passe para o Conselho Metropolitano de Lisboa a competência em matéria de transportes. Ninguém, aliás, acham bem, e é natural que o faça. A questão que se está aqui a falar, que é o passo seguinte, é... Há ou não há legitimidade destes corpos, porque isso é que vai permitir não só o reforçar o corpo de competências, mas também um exercício democrático das mesmas. E ultrapassar hoje a barreira, que é a barreira de estarmos condicionados à cooperação. O problema da cooperação é é que numa área como a área de Lisboa, por exemplo, voltando ao mesmo, exige unanimidade. Quer dizer, se não temos sistemas partidos, e a partir de certa altura diz-se, olha, não vale a pena, não se avança. O último ponto que gostava de deixar era o seguinte, eu acho que a ideia que temos no país sobre a unicidade de sistemas e de regimes é perfeitamente destrutiva de qualquer avanço. A Lisboa aceitou todo o conjunto das competências que agora vieram na descentralização e aceitámo-lo com grande à vontade e sem particular problema. A constatação que há a fazer é a seguinte, é que o problema deste matéria em concreto é que fica sempre aquém daquilo que pode ser, porque como o processo de negociação é feito com a Associação Nacional de Municípios, que tende a sair de um processo negocial com uma associação de âmbito nacional, o que é? O maior denominador comum, o máximo denominador comum das posições dos vários grupos políticos na Associação Nacional de Municípios e dos vários municípios. Ora, isto inevitavelmente conduz a um nivelamento por baixo das competências que são transferidas, porque não há consenso para um nível maior. Quando se discute em sede da Associação Nacional de Municípios, bom, então vamos fazer um avanço maior, começam logo de trás, ai não, isto agora falta esta garantia, depois falta aquela, depois falta aquela outra, se calhar agora não é oportuno, se calhar isto e aquilo e aquilo outro. Logo, para se avançar com o processo, fecha-se sempre um patamar mais baixo. E fecha-se por um patamar igual para todos. O patamar igual para todos, no sentido, é um patamar completamente sem sentido. Vamos lá ver, a maior freguesia de Lisboa seria a quarta capital de distrito mais pequena do país. Havia três capitais de distrito mais pequenas que a maior freguesia de Lisboa. Não faz sentido nenhum nós estarmos sujeitos ao mesmo quadro de atribuições e competências. Peço desculpa. Não faz sentido, porque nós podemos continuar nesta cegueira. Quer dizer, não pode avançar nenhum sem avançar em todos e temos que avançar todos ao mesmo ritmo porque somos todos municípios. Administrativamente somos. Na legitimidade política dos autarcas, somos indiscutivelmente. Do ponto de vista da responsabilidade que temos para servir as populações, não somos na escala dos problemas que temos para resolver. Não somos. E quando não há esta capacidade de tratar diferente o que é diferente, acabamos sempre por tratar tudo pelo mínimo. Tratar pelo mínimo. Acho que teve um condão, que é mostrar-nos onde é que nós estamos. É que eu já tenho a felicidade de já ter sido deputado, membro do governo, e agora ser presidente da Câmara de Lisboa foi... Tenho também a felicidade de ser depois de ter ocupado outras funções. É que, de facto, o contacto direto com as populações mostra-nos como tudo isto avança, o país todo avança muito mais rápido que as decisões que os políticos acham que estão a tomar. E em matéria de organização administrativa, o que acontece é que, como a realidade avança e se vai consolidando, como, do ponto de vista administrativo e político, nós não avançamos à mesma velocidade, nem programamos as estruturas, o que acontece é que o desenvolvimento é desordenado e com enormes sacrifícios para a competitividade das regiões, para a competitividade do país e para a qualidade de vida dos cidadãos. Se hoje nós tivéssemos uma rede de transportes públicos adequada numa área metropolitana de Lisboa, quanto é que a nossa economia não ganharia? Se nós tivéssemos uma organização territorial mais pensada do desenvolvimento económico de uma região, volto a falar de Lisboa, o que é que nós não ganharíamos a mais? Se pensássemos o investimento em infraestruturas, simplesmente de forma mais racional e pensada do ponto de vista das dinâmicas populacionais, os prejuízos que nós não evitaríamos na qualidade de vida das pessoas, que hoje enfrentam problemas tão simples como este. É quem mora em Sintra, como é que chega e trabalha em Lisboa, como é que sai de Sintra, quanto é que paga por um preço de um transporte público, como é que organiza a sua vinda para Lisboa, mas em que sítio é que deixa os filhos? E quando eles saírem da creche, e quando eles crescerem da creche e forem para o ensino básico, e a seguir para o secundário, e como é que a vida da pessoa se organiza? E como isto não foi racionalizado do ponto de vista das estruturas administrativas, perde-se em competitividade e perde-se em qualidade de vida.
Vamos ouvir também o João Vasconcelos sobre esta questão que o ISCTE nos coloca, que competências devem permanecer na Administração Central. Dizer-vos só que depois da resposta do João abriremos espaço às perguntas que eventualmente queiram colocar aos nossos três convidados. Por favor, João.
Muito obrigado. Regressando um bocadinho atrás, aquilo que o Sr. Engenheiro Álvaro Amaro referiu sobre o pacote financeiro, era importante frisar o seguinte. É evidente que há competências, há áreas muito relevantes, como a saúde e a educação, que envolve um grande volume de verbas, portanto, de financiamento. Mas há outras, é evidente que poderão não ter um nível bastante grande de envelope financeiro necessário, mas mesmo algumas, na nossa opinião, achamos que, enfim, portanto, a situação não é tão fácil como se possa pensar. Por exemplo, na questão das vias de comunicação, por exemplo, na questão do património, muitos desse património está degradado, portanto, é preciso saber exatamente que verbas o município vai ter para fazer face, portanto, à reparação, à requalificação desses imóveis, sem dúvida. Relativamente às competências, não havendo aqui o patamar da regionalização, a situação afigura-se ainda muito mais complicada e muito mais difícil. Por exemplo, em áreas de acesso universal para o Bloco de Esquerda, que não deviam, portanto, ser assumidas pelas autarquias. Naturalmente, terão sempre uma função, enfim, de colaboração, até de coordenação, de articulação. Na questão, por exemplo, da saúde, a questão da educação, portanto, aquelas questões de acesso universal em que todos têm que ter a igualdade de oportunidades, de acesso, enfim, e que poderá colocar em causa, no futuro, portanto, igualdade de acesso por parte dos cidadãos a estes serviços. Imaginemos, as nossas autarquias a nível do país, 70% à volta disso, têm menos de 10 mil habitantes. E vão sempre dizer que não têm competência, não têm escala, não têm recursos, meios financeiros, recursos humanos, recursos técnicos, e haverá naturalmente uma tendência para a concessão a entidades externas, externalização de serviços, concessão a privados, e, na nossa opinião, isso irá naturalmente degradar esses serviços. Portanto, é uma situação de facto muito complicada, diria mesmo, enfim, perigosa, e que teremos problemas sérios no futuro relativamente a estes serviços de acesso universal que devem estar onde estão neste momento, portanto, no Estado Central. E, na nossa opinião, o que estamos aqui a assistir será uma desresponsabilização por parte do Estado relativamente a estes serviços. E isso, penso que irá empobrecer a democracia, irá pôr em causa a qualidade de vida dos cidadãos e irá, enfim, colocar mais dificuldades, de facto, no acesso destes cidadãos a estes serviços.
Bom, estava aqui a ver se ia abusar muito do tempo que o Fernandina tem disponível para estar connosco. Perguntava-vos então se têm alguma questão a dirigir aos nossos três convidados. Se pudessem colocar de forma sucinta, era ótimo, que estamos mesmo no limite do nosso tempo. Se faz favor. Deve ter aí alguns um botão, provavelmente para acionar, não sei.
Boa tarde a todos. Eu queria dirigir uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa relativamente ao transportes e mobilidade. Referiu, e várias vezes na sua intervenção, que para resolver os problemas da cidade de Lisboa tínhamos primeiro que resolver os problemas dos concelhos limítrofes. Foi isso que disse. Com base neste pressuposto, que toda a gente na área dos transportes e da mobilidade estão de acordo, recentemente o Governo decidiu fechar o anel externo da rede metropolitana de Lisboa, quando todos os estudos apontavam que a rede devia estender-se para, por exemplo, Conselho de Loures, Portela, Sacavém, Santo António dos Cavaleiros. Assim sendo, como é que o Sr. Presidente defende esta decisão do Governo?
Fernando, deixe-me só ver se há mais alguma pergunta. Creio que não. Fernando, resposta para fecharmos.
Muito obrigado. O que eu referi há pouco é que não há solução nenhuma para o problema da mobilidade na cidade de Lisboa sem que ela seja vista num âmbito metropolitano. E não há. Porque, como nós temos um padrão de mobilidade profundamente marcado pelo automóvel, e se há áreas das nossas políticas públicas em que estes 40 anos de democracia nos deram avanços extraordinários, eu acho que aquilo que o país fez em matéria de abastecimento de água, saneamento, resíduos urbanos, acesso à educação, acesso à saúde, foram avanços notáveis, em matéria de transporte público, temos que reconhecer que foi uma área que o país falhou. E uma das razões, aliás, porque ele falhou, também se prende com a questão da organização administrativa. Não sei se todos têm presente que até há 2 anos atrás a decisão de uma carreira de autocarros na cidade de Lisboa era decidida ao nível do Estado Central. Mas foi isto desde a nacionalização das companhias após o 25 de Abril. Ainda hoje, e neste caso neste momento está a funcionar bem, mas não pode funcionar nesta conjuntura, a realização de investimentos para a renovação de frota de embarcações para fazer a ligação das duas margens do Tejo é feita ao nível do Estado Central. Esperamos, aliás, estamos a trabalhar para que não seja assim. E por isso, eu reafirmo aquilo que disse. Não há solução para o problema que não contemple uma solução de Louros, uma solução de Sintra, a solução da Amadora. Porquê? Porque esses problemas são comuns, porque as pessoas moram num local, trabalham no outro e precisam de se mover de um lado para o outro. Agora, nada disso é incompatível com a necessidade de melhorar a mobilidade no centro. Porque se no centro da área metropolitana e na cidade de Lisboa não houver uma rede eficaz de transporte público pesado, pura e simplesmente nós vamos ter de novo o carro dentro da cidade de Lisboa. É por isso que o investimento no centro, da área, e falo no centro da área metropolitana, isto é, Lisboa é hoje ainda um grande núcleo fundamental de emprego na cidade de Lisboa, de emprego e de estudo na cidade de Lisboa, e é menos hoje em matéria de residência. Para terem uma ideia do que digo, nós todos os dias em Lisboa entra um número de pessoas semelhante, mais pessoas do que aquelas pessoas que habitam na cidade de Lisboa. Entram cerca de 600 mil pessoas por dia em Lisboa e residem em Lisboa cerca de 550 mil. Mas se contássemos só ao nível dos trabalhadores e dos estudantes, entram em Lisboa cerca de 2/3 da população ativa e da mais população estudantil do município. E por isso, nós precisamos de investir fora do município, da fronteira estrita dos 100 km², que é o município de Lisboa, mas também precisamos que funcione bem o sistema do centro. E o problema é que o sistema do metro em Lisboa não está bem na cidade de Lisboa do ponto de vista da estruturação da sua rede. E quando se colocou a questão das prioridades de investimento, o que nós dissemos foi, em primeiro lugar, realize o investimento que vai estruturar a rede metropolitana dentro do centro da cidade de Lisboa. Precisamente para depois podermos ter um sistema eficaz a funcionar no centro, onde possam rebater os vários meios pesados de alimentação. Segunda questão, estamos a negociar com o Governo para já a extensão da linha vermelha, e está negociado e acordado com o Governo que a prioridade central que nós queremos no Plano Nacional de Investimentos Futuro é na área da mobilidade urbana. Foi, aliás, um acordo único que se estabeleceu entre a área metropolitana do Porto e de Lisboa, que é, no próximo ciclo de investimentos, no Plano Nacional de Investimentos, seja por fundos comunitários, seja por fundos próprios, seja por outro mecanismo de investimento, nós escolhemos uma só prioridade. Uma só. Mobilidade. E transportes e mobilidade. E é evidente que nessa área vai haver prioridade de extensão da linha metropolitana de Lisboa para a área ocidental. Mas eu também não defendo que ela abranja, deve ir a zonas onde depois seja complementado com meios, por exemplo, de metros de superfície. Porque não justifica, do ponto de vista das densidades urbanas, gastarmos um investimento tão pesado, em metro subterrâneo, quando podemos em metro de superfície poder fazê-lo. Ou até em sistemas de BRT fazê-lo. Isso está programado numa verba de cerca de 600 milhões de euros no próximo programa de investimentos, que será alocada no seu fundamental, para não dizer quase exclusivamente, mesmo exclusivamente, aliás, fora do município de Lisboa. E por isso, isto tem duas partes. Tem um investimento no metropolitano para se andar bem no centro da área metropolitana e vai ter um investimento superior a 600 milhões de euros em mobilidade, todo aplicado fora do centro da área metropolitana. Isso será verba suficiente para se fazer os investimentos, seja em metros de superfície, seja em sistemas de BRT, seja, muito importante, na ferrovia. Nós falamos muito da ferrovia do interior e falamos muito pouco na ferrovia dos suburbanos. e essa, aliás, era uma reforma fundamental a fazer, era voltarmos a ter a autonomização dos transportes suburbanos e a gestão metropolitana da ferrovia ao nível dos comboios suburbanos, seja em Lisboa, seja no Porto, para ligá-la com o metropolitano e com os meios pesados, porque isso é que nos vai permitir dar resposta a esses fluxos de pessoas. Por isso, não há contradição sobre essa matéria, há a complementaridade de termos que fazer em simultâneo as duas coisas.
Permitam-me descentralizar ainda uma pergunta para aquela bancada que surgiu já fora de tempo. Fernando Medina, não sei se pode ficar ainda mais 5 minutos, por favor, de forma sucinta.
Sou muito rápido. Boa tarde a todos, Presidente Fernando Medina. Independentemente, e acho muito bem que interprete e que tenha uma boa mobilidade em Lisboa, e prezo, e sou favoravelmente, portanto, eu estou a falar Nelson Batista de Louros. Estou a dizer que, independentemente, e entendo e prezo, que deva ter uma boa mobilidade e bons transportes em Lisboa. Agora, a questão da linha circular vem prejudicar seriamente o Conselho de Louros, e nomeadamente a Zona Norte de Louros, e nomeadamente as viaturas que entram em Lisboa. Portanto, eu penso que se deveria ter ponderado, efetivamente, e para termos realmente melhor qualidade de vida em Lisboa, primeiro termos a ferrovia para Louros, que fosse superfície, porque é bem mais barata, e estava resolvido o problema, arranjar bons parques na entrada de Louros, e posso lhe dizer, a estação de Odivelas, do Sr. Roubado, teve 7 milhões de utilizadores no ano findo. Há mais de 50 mil pessoas a entrar em Lisboa diariamente, vindas de Mafra, Vila Franca e Louros. Portanto, para termos, e evidentemente para termos qualidade de vida em Lisboa também, devíamos de calcular e salvaguardar as condições do metro para Louros. E assim resolvíamos o problema. E acredito que Lisboa teria melhor qualidade de vida tendo estas condições.
Não sei se foi exatamente uma pergunta, se uma consideração. Fernando, quer fazer alguma observação?
Só repetir de forma muito telegráfica, eu concordo consigo, não tenho nenhuma discordância sobre isso. Aliás, tenho trabalhado bastante com os autarcas na área metropolitana na definição já muito concreta e muito fina dos projetos que vamos desenvolver. Aliás, já trabalhamos antes para poder negociar com o Governo as verbas que considerávamos necessárias. E é essencial, aliás, para Louros, não só fazer aquilo que estava pensado de meio pesado, mas fazer algo mais, que é fazer, na prática, uma circular que possa apanhar a ala de Sacavém, que possa apanhar a ala junto ao rio e que possa, no fundo, fazer a ligação, que será uma ligação de coesão, mas também uma ligação essencial para a mobilidade em toda a área metropolitana. Eu gostava só de deixar uma coisa clara, é que eu defender isso e bater-me-nos por isso não é incompatível com termos um transporte eficaz no centro da área metropolitana. E com franqueza, eu acho que a discussão do investimento em transporte pesado, como digo, em Louros, terá em mim o principal defensor. Quer dizer, os autarcas de Louros não defendem mais isso que o Presidente da Câmara de Lisboa. Gostava de tornar claro, é que é uma necessidade para Lisboa que as pessoas tenham uma alternativa de transporte público acessível, em condições. Por essa razão, aliás, é que nós nos batemos muito por esta alteração tarifária nos passes. Mas onde é que nós nos batemos para que ela fosse maior, a redução tarifária? Não foi em Lisboa. Eu bati-me pela maior redução, não foi na cidade de Lisboa. Foi para que ela acontecesse nas zonas da área metropolitana mais longínquas do centro de Lisboa. Porquê? Porque era evidente que era a partir daí que os preços dissuadiam as pessoas de utilizar transporte público. E quando se optou por uma política de passe a 40 euros, é evidente que os mais beneficiados são gradualmente quem? Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Louros e depois na margem esquerda do Tejo, logo a partir da primeira coroa, de Almada, Seixal, Barreiro, começam logo a beneficiar disso, já para não falar de quando chegamos a Sesimbra e Setúbal. São esses municípios e foi essa a proposta porque me bati. Por isso, isso não é incompatível uma coisa com a outra. Não é incompatível ter uma zona no centro da área metropolitana a funcionar bem do ponto de vista do metropolitano. Agora, parece-me redutor o discurso que se tem feito sobre essa matéria, que é fazer da política do transbordo adicional a política prejudicial ao desenvolvimento do transporte público. Não é verdade. Primeiro porque muitas pessoas, uma parte muito importante, já fazem esse transbordo na linha amarela, no Campo Grande já o fazem, e também o que nós temos, aliás, que nos bater também, numa fase seguinte, é pela própria extensão da linha amarela para outras zonas, servindo melhor todos.
Bom, uma vez que só foram dirigidas perguntas ao Fernando Medina, ao Álvaro Amar, pedia-me um minuto, dava também um outro minuto ao João Vasconcelos. Se for um minuto mesmo ou for um minuto político, era ótimo, porque já estamos um bocadinho atrasados. Quer ficar com o meu?
Era só para terminar, além de agradecer, dizer o seguinte, eu acho que este processo de ver que competências podem ficar, que era a questão, acho que, do modo geral, pelo menos para mim, fica claro que, tirando as tais funções de soberania, tudo deve ser estudado e pensado e quantificado, seja no nível municipal, seja para ser estudado na eventualidade do nível regional. Segundo lugar, acho que é preciso vencer essa resistência e deixar esta nota. Na verdade, um país que hoje tem duas ou mais velocidades, como eu disse, o Fernando Medina ainda agora o referiu muito bem, as coisas, quando têm velocidades diferentes, não podemos deixar de ter a coragem de as tratar de modo diferente. De facto, é verdade. Dois terços do país, minhas senhoras e meus senhores, nos próximos 40 anos, todas as projeções dizem que Portugal pode perder 2 milhões e tal pessoas. Se hoje nós estamos, como estamos, nas duas áreas metropolitanas, num terço do território, com os indicadores que são claros, eu acho que é de lesa pátria, não se olhar para esta realidade antes de 2060. É de lesa pátria, como foi, de alguma maneira, de lesa pátria, que aqueles como eu, em 1983, não é, meu caro Tomás, em 1998, andámos a discutir o tal nível intermédio, que não é uma panaceia, não resolve tudo, não é estalar os dedos. É aí haver coragem política para tirar poderes ao nível do Estado e assumi-los a uma outra dimensão. O Fernando Medina diz com meridiana clareza esta realidade metropolitana, que hoje se configura desta maneira, não se configurava assim há 20 anos, como o país há 30 anos, também desde o princípio da década de 80, não estava no estado em que está. E de quem é a culpa? De quem é a culpa? Não é da democracia, de todo. A culpa é da falta de coragem política. E quando, num processo de descentralização para o nível municipal, que se encetou há 5 anos atrás, é preciso dizer-se que, com justiça, que no governo anterior se fez como fez, neste governo está a fazer como está a fazer, e, repito, parar-se este processo seria outro erro histórico. Acho que se deve avançar e acho que se deve acreditar, como eu acredito piamente, que seja possível em 2019 estudar-se ainda com mais capacidade, se quisermos, e podermos debater nos próximos 2-3 anos para termos as soluções diferentes do país diferente para os próximos 40 ou 50 anos. Senão, quem cá estiver daqui por 40 anos julgará, e acreditem que vos falo da cidade mais alta do país, e por isso nem preciso de falar mais alto, um verdadeiro lesa pátria do que está a esconder, do que está a omitir, do que está a impedir de se fazer no país. E é relativamente fácil. Chama-se só coragem política.
Foi mesmo um minuto político. João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado. Também muito, muito rapidamente, também agradecer o convite que nos foi feito. Efetivamente, não são todos iguais nesta matéria. Há responsabilidades políticas ao longo de todo este tempo. Nós sabemos como é que têm sido os nossos governos, portanto, maioritariamente do PS, PSD e CDS. Naturalmente, são eles, em primeira mão, os grandes responsáveis pela situação que hoje vivemos, de um país cada vez mais desertificado, um país com uma interioridade cada vez mais agravada. E, efetivamente, este processo, que tínhamos aqui uma oportunidade de ouro, com certeza, da parte deste governo, e é um processo que está a ser feito apenas por dois partidos, no fundo. PS e PSD, o governo PS e PSD. Todas as outras forças políticas foram arredadas do processo, porque não estão de acordo. Não houve aqui um consenso relativamente a esta matéria. Não digo que é para parar o processo, mas é para corrigir enquanto é tempo. Áreas importantíssimas, como a saúde, como a educação e outras de acesso universal, com certeza. É necessário repensar muito bem esta matéria. Por exemplo, eu temo que a matéria de educação, as escolas, os professores irão perder a autonomia pedagógica. Ficará muito melhor as escolas gerir os estabelecimentos de ensino, o pessoal não docente, as cantinas, os recursos. Só um à parte. A semana passada, nas jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, nós visitamos uma escola que tem aqueles contratos que foram feitos por delegação de competências, portanto há uns anos esta parte do governo anterior, e ficamos abismados quando nos disseram que, para colocar uma lâmpada, por exemplo, para uma reparação, Não é a escola que faz diretamente. Tem que estar à espera que a Câmara vá lá reparar. Leva muito mais tempo, as burocracias, enfim, isto traz-se o processo. Portanto, eu temo que tenhamos um processo neste sentido e que, enfim, faltando o patamar de regionalização, mas de qualquer modo penso que é tempo ainda de corrigir o processo, não digo pará-lo, mas corrigi-lo, e tendo em conta que não acredito que em 2021 o processo esteja concluído, enfim, e vamos ver. Muito obrigado.
Está na nossa hora, em nome dos quatro, um agradecimento final pelo convite que nos foi dirigido pelo ISCTE, Instituto Universidade de Lisboa, nas pessoas da reitora, Maria de Lourdes Rodrigues, e no meu caso pessoal, do Pedro Adão e Silva. Muito obrigado, bom almoço, bons debates. Obrigado.